Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança.
Mas é preciso ter confiança
em que essa mudança vai partir de nós.
Não existe autoridade acima da soberania da ciência.
Não existe autoridade.
Bem-vindos ao Nós da Nutrição. Aqui quem fala é Pablo Couto e essa é a edição de agosto do Quebra-Nozes, um resumo das notícias sobre alimentação e nutrição do mês. Começamos com a excelente matéria do Joio e Trigo, escrita por Flávia Xê, em parceria com Fiquem Sabendo. Nessa matéria foi feito apanhado que mostra os últimos 10 anos como no Ministério da Agricultura tem bloqueado a implementação do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA. O programa criado para reduzir o uso de agrotóxicos no Brasil nunca foi colocado em prática devido a resistências do Ministério, que protege interesses da indústria química e do agronegócio. Apesar de tentativas de governos anteriores e atuais, o PRONARA permanece paralisado, com o Ministério continua a se opor à sua inclusão em políticas agroecológicas. Então fica a indicação para a leitura na íntegra do artigo, ele é muito completo e o link vocês vão encontrar na descrição do episódio. A próxima notícia é sobre o lobby no Ministério da Agricultura. Olha só, a gente não estava falando sobre ele? Então, eu tendo a acreditar que esse episódio ele vai ser muito voltado para as questões do agro e vocês vão entender logo mais. Tem uma notícia ou duas fora dessa temática, porém já fica o aviso de que a gente vai falar bastante sobre isso ao longo do episódio. O artigo da Repórter Brasil explora as preocupações em torno de uma portaria recente no Ministério da Agricultura que pode facilitar o acesso de lobistas e grupos de interesse aos espaços de decisão dentro da pasta. Essa medida gera temor quanto às possibilidades de aumentar a influência de grandes corporações sobre as políticas públicas, especialmente no que tange à regulação ambiental e agrária. O texto também destaca que a portaria institui áreas exclusivas no Ministério para o atendimento de representantes do agronegócio e outros setores, o que, segundo críticos, pode comprometer a transparência e imparcialidade nas decisões governamentais. Além disso, a matéria discute o impacto potencial dessa medida nas populações tradicionais no meio ambiente, enfatizando a necessidade de maior vigilância por parte da sociedade civil e de órgãos de controle para assegurar que os interesses públicos prevaleçam sobre os privados. A matéria também levanta um alerta sobre as mudanças administrativas que elas podem vir a favorecer as práticas que colocam em risco a sustentabilidade e os direitos dos trabalhadores rurais e comunidades indígenas. A questão dos lobistas é muito importante, a gente falou na matéria anterior, como, por exemplo, um programa que é um avanço dentro das questões agroecológicas e de proteção da saúde da população, ele vem sendo taxado e bloqueado há muito tempo nas entrelinhas do Ministério. Então imagina se isso se tornar mais orgânico dentro da pasta da agricultura em Brasília. Agora, uma notícia que é bem relevante e pode ser interessante dentro do cenário de alimentação escolar é que a Comissão de Assuntos Econômicos, o CAE, no Senado, aprovou um projeto de lei, o projeto de lei número 414 de 2022, que prevê reajustes anuais nos valores repassados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, queridinho da gente. A medida visa ajustar os valores pela inflação, garantindo a manutenção da qualidade das refeições fornecidas aos estudantes da rede pública. O projeto também prevê as correções dos valores para compra de alimentos da agricultura familiar. A proposta agora segue para outra comissão antes de ser votada no plenário, que daí sim vai ser aprovada. Ou não, depende de como vai ser a articulação dentro do plenário. Agora a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu no Nós no mês de agosto. Em agosto a gente começou o mês com um belíssimo episódio da Nutri Cris Parisotti, que fez um apanhado sobre os atletas e condutas veganas nas Olimpíadas. Corre lá para ouvir, que é curtinho, mas é super importante e empolgante. Depois a gente teve um papo feito no Inspirador com a Tiane, que ela toca um projeto de doação de marmitas vegetarianas num município perto de Porto Alegre, e vocês vão ficar surpresos como é a articulação, como é a organização e também as motivações para desenvolver esse projeto. E por fim, não menos importante, a gente teve a edição especial de aniversário do Nós Nutrição e do Dia das Nutricionistas, com uma temática bem atual, que é sobre as inteligências artificiais e as questões éticas no uso da nutrição. Corre lá para escutar, tá bem completo. É um episódio que deu bastante trabalho, mas foi bem legal de produzir. Então fica aí as recomendações do que aconteceu no Nós no mês de agosto. E óbvio, também fica sempre aquela recomendação marota de que tu nos encontra em qualquer rede social por arroba Nós da Nutricão. Agora o Twitter não está mais vigente, vejam só, o Kiko do Foguete fez ali uma afronta ao STF, então teve a rede social bloqueada, então porventura tu não vai nos encontrar lá, mas a gente está cogitando colocar o nosso perfil no Blue Sky, que talvez se demonstre uma rede social um pouco menos nociva, né, um pouco menos insalubre. A gente ainda está observando como é que vai ser o desenrolar das coisas, mas no Instagram, no TikTok, no YouTube é Nós da Nutricão, ou tu também pode entrar em contato conosco, caso tu queira, por contato@nosdanutricão.com.br, e todos os episódios se encontram em www.nosdanutricão.com.br.
O Rio Grande do Sul precisa de ajuda, e tu pode ajudar doando, divulgando campanhas e se informando. Aqui indicamos o Fundo Crioula. O Fundo Crioula é uma ação que surgiu em função dos impactos ambientais que o povo negro gaúcho vem enfrentando pelo racismo ambiental e das mudanças climáticas. As doações serão destinadas a povos tradicionais de matriz africana, comunidades quilombolas, famílias negras periféricas e animais que também precisam da nossa atenção e solidariedade. A chave Pix é o oi.crioula@gmail.com. Mais informações sobre o fundo no link do nosso site, no episódio e no Instagram da Bruna Crioula, uma criadora de conteúdo aqui do Nós, muito presente em vários episódios que você já deve conhecer. Acompanhe a Bruna, acompanhe a gente, ajude, se proteja, se cuide.
Agora a gente vai para uma parte do episódio que vai ser um pouco densa, que é um compilado de notícias sobre as queimadas que estão ocorrendo no Brasil. Caso tu esteja por fora, uma forte onda de queimadas tem assolado a Amazônia, Mato Grosso e outros estados, tá? Além do impacto direto na fauna e flora, um dos problemas das queimadas é o impacto nos preços dos alimentos, que, devido à destruição de áreas agrícolas, vai impactar geralmente em todo o Brasil. O impacto das queimadas vai afetar a economia e os produtos de alimentos. Essa situação compromete zonas produtoras de grãos, frutas, vegetais, carne bovina, devido à falta de chuva e às altas temperaturas. Inclusive, a gente vai ter recorde agora nas próximas semanas deste mês de setembro com relação às altas temperaturas, e espera que isso também tenha um impacto intenso com relação às queimadas. Está todo mundo super apreensivo. Os especialistas, eles preveem que os preços dos alimentos vão aumentar nas próximas semanas devido aos danos causados nas áreas de cultivo. E espera-se que os impactos das queimadas tornem o controle dos preços dos alimentos ainda mais desafiador, forçando o mercado a reajustar estratégias, e a gente sabe que nunca fica legal para o consumidor, porque a gente normalmente é quem paga o pato. Apesar de ainda não terem sido totalmente precificados, os efeitos das queimadas devem se refletir nos preços ao consumidor final. Então, a gente observou uma coisa meio parecida naquele período das enchentes, logo após, ali na metade de junho, julho, devido às questões climáticas, a gente teve um aumento avassalador de alguns cultivares e de algumas hortifrutis. Enfim, a gente fica apreensivo com isso, porque o poder de compra do brasileiro, ele vai definhando, às vezes dá uma leve recuperada, mas logo depois toma um golpe. Mas ainda fica a dúvida do porquê que isso está ocorrendo, como que está ocorrendo tanta queimada, por que está acontecendo, o que está havendo. Se tu não te informou, eu dei uma leve pesquisada, e as notícias recentes, elas apontam para ações criminosas de incêndio em São Paulo, com 6 pessoas já presas, e o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, e o secretário paulista, o Guilherme Piai, classificaram os incêndios como crimes. O governo Tarcísio de Freitas também se pronunciou, chamando os incêndios de atos criminosos, embora ele não acredite em uma coordenação por trás disso. Além disso, a Secretaria de Segurança de São Paulo já prendeu o 10º suspeito do incêndio desde o dia 22 de agosto. O homem de 39 anos ateou fogo em uma plantação de cana em Pindorama, resultando em danos devido ao clima seco nas últimas semanas. Com ele foram encontrados uma bicicleta, um isqueiro e um dinheiro. Ele alegou ter usado drogas antes do crime e foi detido. Diferentes casos de incêndio resultaram em prisões recentes, somando prejuízos milionários e 2 mortes por queimadas. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, ele apontou que a estratégia de degradação da floresta, seguida por incêndio criminoso, se tornou mais comum, apesar da redução do desmatamento na Amazônia. Ele ressalta que o fogo é mais barato que o desmatamento, tornando a prática atrativa para aqueles que desejam destruir a floresta. No entanto, Agostinho ressalta que combater incêndios criminosos é mais difícil do que prevenir o desmatamento, uma vez que as chamas podem se espalhar de forma incontrolável, afetando não apenas criminosos, mas também vítimas involuntárias. Ele destaca a necessidade de compreender e abordar as mudanças climáticas como parte integrante do problema das queimadas. Sobre os incêndios em São Paulo, Agostinho mencionou a suspeita de uma ação orquestrada devido à simultaneidade dos focos de calor em áreas de plantação de cana-de-açúcar, mas ressalta a falta de provas concretas até o momento. Quanto à Amazônia, apesar da redução do desmatamento, os incêndios aumentaram, indicando a mudança de estratégias de degradação da floresta seguida pelo fogo. Em relação às queimadas, Agostinho destaca a importância de novas estratégias para combater o fogo criminoso, que se tornam mais frequentes em uma área de floresta. Ele enfatiza que a prática de degradação seguida de incêndios representa um desafio adicional para as autoridades ambientais. E um levantamento mostrou que o Amazonas teve o pior mês de agosto em 26 anos, com mais de 10 mil queimadas registradas. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, ele apontou que esse foi o maior número de queimadas desde 1998, quando começaram a monitorar a região. Uma mancha de fogo cobre uma extensão de quase 500 quilômetros do estado, afetando também o Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará. O governo declarou emergência ambiental em todos os 62 municípios do estado e proibiu qualquer tipo de queimada. A seca severa na Amazônia também preocupa, com o Rio Negro atingindo 19 metros e níveis baixos dos mananciais do estado. O fogo é causado principalmente por pecuaristas, segundo o IBAMA, com apenas 121 brigadistas para toda a região. A falta de chuva intensifica o problema junto com as altas temperaturas durante a estação de seca, tornando a vegetação vulnerável às queimadas. A mancha de fogo captada pelo satélite Copérnicus mostra uma alta concentração de dióxido de carbono na atmosfera, resultando das queimadas. A fumaça voltou a encobrir Manaus, resultando em baixa qualidade do ar e obrigando as pessoas a usarem máscara de proteção. A mancha de fogo também avançou para o Pará, Peru, Equador e Colômbia. Os dados do INPE, eles revelam um aumento significativo no número de queimadas de agosto de 2024 em comparação com o ano anterior. 3 municípios que mais queimaram na Amazônia Legal estão no Amazonas, todos localizados no sul do estado. A situação crítica exige medidas urgentes para combater as queimadas e proteger a floresta e a saúde da população. Por outro lado, é outro estado que lidera as queimadas do Brasil, o estado do Mato Grosso. Em 2024, teve 24 mil focos de queimadas detectados, segundo o INPE. A seca severa e os incêndios florestais levaram o estado a decretar emergência, com 2 brigadistas falecendo durante o combate. Em agosto, foram registrados 13,6 mil focos, ultrapassando o número de janeiro a julho. O cenário de estiagem é agravado pela falta de chuvas em Cuiabá há 130 dias. O estado já teve 1,6 milhão de hectares devastados pela queimada somente em agosto, totalizando cerca de 3 milhões de área atingida em todo o ano. A situação é agravada pela falta de chuva e pela alta temperatura que o clima está propiciando, que favorece a propagação do fogo, por óbvio. Então, a gente tem um cenário extremamente preocupante, a gente acabou de passar por uma situação climática na região sul e já estamos vivendo uma oposta na região norte e centro-oeste. E a gente vai ficando por aqui com esse clima super agradável das notícias de agosto, mas infelizmente é necessário falar sobre esse assunto, porque é um assunto que vai impactar diretamente a qualidade da alimentação do povo brasileiro, diretamente ou indiretamente. Então ficamos atentos. Eu agradeço a todos que ouviram até aqui. Um beijo a todos, a todes e tchau!